Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
Hoje nós vamos falar de inteligência artificial. Esse é o caminho do futuro?
Não só do futuro, Cinderela. Bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio USP. A inteligência artificial é caminho de futuro, mas também é do passado, porque já faz tempo que ela está por aí, e ela é do presente. Quem acha que isso aqui faz parte de filme de ficção científica está completamente equivocado. A inteligência artificial está em uma série enorme de mecanismos, de aparelhos, na internet, nas lojas, no comércio eletrônico, na maneira como as opiniões até mesmo da política são montadas, a maneira como as pessoas pensam ou são levadas a comprar as coisas. Veja, por exemplo, no nosso trânsito, esse trânsito carregado que nós temos nas grandes cidades, uma cidade como São Paulo. Quando a gente usa aqueles aplicativos que ensinam caminhos novos, o que nós estamos usando é inteligência artificial, ou seja, são softwares, são algoritmos que são montados para rastrear, mapear a cidade, identificar onde que tem concentração de automóveis, onde que o trânsito está mais fácil, e eles tentam orientar a gente. Às vezes eles erram um pouco, mas isso um pouco faz parte da maneira como eles aprendem, eles vão se tornando cada vez melhores. É só olhar o que a gente conseguia ter como inteligência artificial há 5, 10 anos e perceber o que nós temos hoje. Tento ver as traduções que são feitas simultaneamente. Hoje em dia já tem palestras e conferências com tradução simultânea. Então as pessoas que não entendem, imagine isso do ponto de vista das pessoas poderem se comunicar livremente sem conhecer a língua do outro. Não falo do inglês, do francês, são línguas mais conhecidas, mas línguas que são... Eu fiz um trabalho esse final de semana sobre China, e eu nunca imaginei. Eu entrei na internet e consegui ter acesso a documentos oficiais e teve tradução. Tudo bem, elas não são perfeitas, mas elas dão totalmente conta daquilo que eu preciso fazer para que a gente consiga trabalhar, para que a gente consiga ter acesso às informações numa língua chinesa, que é uma língua completamente estranha para mim, como estrutura e como língua mesmo. Mas não é só lá que as coisas estão. Em cada lugar que a gente vai hoje, quando você compra um livro eletrônico, quando você assiste um filme na televisão e ele recomenda a outros, isso aí tudo é feito por software. São mecanismos estatísticos que orientam e descobrem o gosto da gente. Não penso que eles conhecem a gente. E não penso que é a máquina.
Nesse quadro, parece que as máquinas pensam.
As máquinas parece que pensam, mas não são elas que pensam. A gente tem que olhar sempre para quem liga as máquinas, para quem faz essa inteligência das máquinas. Claro que muitas vezes elas têm software e os algoritmos tão avançados, que parece até que elas pensam. Tanto é que tem gente hoje que tem medo que as máquinas venham um dia a desalojar a gente e a tomar conta do mundo. Por enquanto isso é ficção, por enquanto não é. Ainda que tenha gente muito séria pensando sobre o assunto. O que eu acredito é que esse é um caminho forte, porque a inteligência artificial pode ser utilizada no comércio, na indústria, nos serviços, pode ser utilizado para pesquisa. Pode imaginar a quantidade de dados e a maneira como você trabalha com os dados que ajudam a gente. Estão usados na medicina. A medicina hoje praticamente avançou muito no combate a câncer, a diabetes, a várias doenças críticas, graças à inteligência artificial. Então, aqui na USP tem muita gente qualificada que pensa sobre isso. Aqui na USP São Paulo, na USP São Carlos, tem gente muito avançada. Acho que seria até bom, nós temos um reitor novo aqui na USP, o professor Vagan, seria até bom que a USP pensasse em construir um centro de inteligência artificial, um instituto ou algo parecido, para reunir essas pessoas, porque quando a gente reúne, a inteligência e o debate e o conhecimento é produzido de uma maneira mais fácil. Acho que os pesquisadores ganhariam, acho que a USP ganharia, acho que o país ganharia. Isso é chave para todos nós.
Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados, oic.nap.usp.br. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP.
Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.